Esse business insígnia com maior conforto e aprecia a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Na casa das centenas de milhões de reais e ninguém reage. Então, essa fragilidade que existe hoje em quem exerce o poder no parlamento, Caniato, é que impede uma ação efetiva. Mas eu destaco uma coisa muito importante. Já estamos indo para a terceira eleição em que senadores ditos conservadores, sem rabo preso, que vão ali combater o sistema, estão sendo eleitos. E mesmo que sejam voz de minoria, o púlpito deveria ser ocupado no Senado Federal com obstrução, com discursos duros, para mostrar à sociedade brasileira que ela não está sozinha. Mas o que a gente vê? Omissão. Tantos que foram eleitos e agora nada fazem e não se destacam nesse debate.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Antes de virar o tema, de mudar o assunto, Mota, rapidamente, o que acontece? Que mágica é essa que acontece quando o camarada se candidata ao Senado Federal, é eleito pela população de seu estado e quando chega à Casa Legislativa, ele não consegue avançar ou cumprir aquilo que ele prometeu para o seu eleitor? Trata-se de uma outra figura que acaba representando o seu estado naqueles 8 anos.
Essa mágica é relativa, Caniato. Na verdade, ela acontece muito antes. Na verdade, boa parte, e talvez, infelizmente, a maioria das pessoas que entram na política já entram com essa mentalidade. Eu me lembro de uma frase, eu acho que é do Milton Friedman, que ele disse o seguinte: nós não vamos resolver nossos problemas elegendo as pessoas certas. Nós vamos resolver nossos problemas tornando politicamente vantajoso para as pessoas erradas fazerem a coisa certa. O que a gente vê no Brasil é que se criam regras para o jogo. Regras bem intencionadas, regras bem boladas, vem tudo embrulhado num juridiquês assim maravilhoso. E qual é a resposta dos poderosos para essas regras? É olhar para a regra e pensar: como é que eu posso usar essa regra para me dar bem?
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Daqui a pouco a gente vai trazer outros destaques em relação ao caso do Banco Master, mas prepare o seu bolso, hein? A Petrobras vai elevar o preço do diesel em suas refinarias em 38 centavos por litro a partir de amanhã, após uma disparada das cotações no exterior com uma escalada de conflitos no Oriente Médio. Esse ajuste acontece após o governo ter lançado o programa de subvenção ao diesel na véspera, que prevê, inclusive, subsidiar o valor do combustível mais comercializado do país em 32 centavos o litro. De forma a amortecer esses valores a serem pagos pelos consumidores nas bombas. A Petrobras, que já disse que vai aderir ao programa de subsídios, citou ainda na nota do reajuste de preços que esse impacto do aumento às distribuidoras será mitigado pela desoneração dos tributos federais conhecidos como PIS, COFINS, de 32 centavos por litro. É isso, o anúncio da Petrobras, aumento de 38 centavos no litro do diesel. Chamar o Bruno Musa, o Bruno acompanha essas movimentações e, naturalmente, já estudos a respeito de impactos na nossa economia, né, Musa?
Claro, aqui, primeiro ponto a ser alertado é que, incríveis coincidências da vida, dia 11 de março de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro anunciou a redução do PIS e COFINS dos combustíveis. dia 12 de março de 2026, 4 anos depois, o governo Lula anuncia. E quando nós voltamos atrás nos vídeos, é impressionante o nível de crítica que ele faz porque o governo Bolsonaro fez aquilo, quando na época foi a invasão da Rússia na Ucrânia. E o preço do petróleo subiu a níveis muito maiores do que o que nós vemos agora na casa dos 100 dólares. Atingiu ali coisa algo como 115 dólares o barril do petróleo. Então, o primeiro ponto, desbancado aqui, uma grande de uma hipocrisia. Ou seja, é o jogo político. Quando convém, ele simplesmente faz. O segundo ponto é que eu acho importante a redução dos impostos. Eu sou contra impostos. Então, eu não estou contra a medida. É que eu acho que expôs uma grande de uma hipocrisia. Vamos criticar o outro, mas quando eu estou no poder, eu faço a mesma coisa. O segundo ponto importante a ser colocado é que as principais análises já mostram que, mais uma vez, o que o governo está estimando de receita com tributo de exportação é maior do que de fato ele vai arrecadar. E o que ele está estimando que ele deixará de arrecadar com a redução dos impostos é maior do que de fato ele irá arrecadar. Ou seja, superestimando receita e subestimando despesa. Significa mais déficit fiscal. Então, diferente do que o Haddad falou, que não terá impacto no fiscal, sim, haverá impacto no fiscal, onde nós já temos uma dívida numa trajetória extremamente crescente. Consequentemente, isso impacta, sim, na trajetória da dívida, no valor da moeda e, portanto, em preços de valor e serviço no final do dia. A outro ponto é que há, sim, um risco real, e eu tenho falado com pessoas de dentro do mercado, tanto de distribuidora como de refino, que há um risco real de desabastecimento se assim continuar. A Petrobras, ela vende cota dia, que é um 30 avos no mês, é o que ela vende para as distribuidoras. Consequentemente, o que ela está fazendo agora é colocando uma cota dia menor, ou seja, vendendo menos para as distribuidoras, que consequentemente vende menos aos postos. Só que a Petrobras não tem essa ingerência no preço final. E ela chega até a colocar na medida provisória multa de R$500 milhões para quem vender a preço abusivo. O que é preço abusivo? Tudo muito subjetivo. A Petrobras, mais uma vez, e vou finalizando aqui para não me estender, ela pode, se o preço do petróleo continuar subindo, mais uma vez subvencionar, como você muito bem falou, que é mais endividamento público, e também vender abaixo do preço que ela importa. Ou seja, hoje nós estamos vendendo com 75% de defasagem. Isso é caixa sendo queimado da Petrobras. Quando a empresa estatal precisa de caixa, pega do Tesouro Nacional, que é o seu dinheiro dos seus impostos. No fim das contas, todos nós pagamos. E o governo sempre vem com a narrativa bonitinha que está fazendo para os pobres. No médio e no longo prazo, a decisão de um governo populista é sempre mais endividamento.
Pois é, a estratégia do governo em meio a uma situação fiscal super delicada, né, Dávila? E quais são as projeções que nós podemos fazer a partir desse anúncio feito pela Petrobras? Porque é preciso também avaliar o impacto na nossa economia, elevação no preço do custo do transporte, repasse para os alimentos e por aí vai.
O governo está preocupado com a eleição e não com o preço na gasolina do diesel. O que ele está preocupado é como é que ele pode mitigar isso para não atrapalhar a eleição. Essa é a realidade, Caniato. E isso ele não vai conseguir controlar, porque nós não sabemos a dimensão e quanto tempo esta guerra ainda vai durar no Oriente Médio. O que parece hoje é que essa guerra vai durar muito mais do que o governo espera. E isso vai ter enorme impacto na economia brasileira. Vai afetar a inflação, vai afetar preço de alimento. E o que, que o governo faz? Na primeira piscada, toma duas atitudes terríveis. Com uma, o Bruno Muzio já falou, isso vai ter um impacto fiscal gigantesco, de R$30 bilhões. Essa é a estimativa hoje que já está tendo. R$30 bilhões a mais. Ou seja, vai prejudicar qualquer esforço do Banco Central em baixar a taxa de juros. Porque o Banco Central já está de olho. Opa, isso aqui vai gerar inflação, essa crise vai durar muito mais do que o governo está imaginando. Além de tudo, já tomou uma medida que vai ter um impacto de R$30 bilhões. O segundo ponto, e esse é muito mais grave em termos de mercado, foi a tal da criação dessa excrescência que é imposto sobre a exportação de 12% de produtos petrolíferos. Isso é um absurdo. Isto é mudar a regra do jogo no meio do jogo. Você está jogando futebol, o cara falando agora não tem mais impedimento, pode fazer o que quiser. Não, não é assim. Tem uma regra. Isso gera insegurança jurídica. Isso vai afetar todas as petroleiras agindo no Brasil, porque você está mudando a regra. É inacreditável o Brasil, de novo, contribuindo para o aumento da insegurança jurídica. Como é que nós vamos ter investimento nesse país? Hoje nós temos a menor taxa de investimento da história do Brasil. Agora, você quer atrair investimento mostrando para o mercado que toda vez que o governo panicar, ele vai mudando a regra no meio do jogo. Como é que você vai dar segurança a investimento de longo prazo? E todo investimento em infraestrutura, Caniato, é de longo prazo. Seja exploração de petróleo, obras de infraestrutura, como portos, aeroportos, ferrovias, saneamento. Ou seja, foi uma medida desastrosa do ponto de vista político, que vai gerar insegurança jurídica e mostrar que o governo vai mexer mesmo no meio da regra do jogo, não importa se a coisa aperta. E segundo, vai ter enorme impacto fiscal. E isso vai retardar o movimento do Banco Central, ou a sinalização do Banco Central, que poderia reduzir a taxa de juros. Ou seja, um desastre econômico, fiscal, e não vai resolver o pesadelo político.
Pois é, chama mais uma dupla de comentaristas, inclusive para o Cristiano Beraldo. Beraldo entende muito do mercado de combustíveis. Beraldo, não estava no radar do governo a guerra no Oriente Médio e o impacto disso nos preços, né? Naturalmente há uma estratégia para tentar abrir uma caixa repleta de bondades para a população, sobretudo a população mais simples, mas quando há um aumento nos combustíveis e isso impacta também no preço dos alimentos, isso mexe no bolso do brasileiro médio. Isso é péssimo, por exemplo, para um processo eleitoral. O que o cidadão precisa ficar atento em relação a mágicas que poderiam ser feitas pela atual administração? É preciso ficar muito atento, né, com algumas pegadinhas, não?
Zé Caneto, o que traz mais uma vez para a população brasileira é que o governo brasileiro, aliás, não só esse, mas principalmente esse, porque é quem está aí há mais tempo, não tem nenhuma visão estratégica para algo tão importante como o mercado de combustíveis. O Brasil não investe a sério em um parque de refino que, no mínimo, consiga suprir a demanda interna. É por isso que o Brasil, até hoje, é muito dependente da importação de óleo diesel de fora. O Brasil não adotou nenhuma sanção à importação de óleo diesel da Rússia, por exemplo, ou qualquer outro derivado de petróleo da Rússia. Por quê? Porque sabe que tem que trazer, tem que suprir o mercado interno, tem que fazer isso da forma mais barata. Só que isso tudo é o retrato da ineficiência, da incompetência e da falta de visão de longo prazo. Porque a Petrobras foi constituída na década de 50 como uma empresa para suprir o mercado, como sendo ela a única operadora do setor. Só que o tempo passou, os investimentos não foram feitos, a Petrobras foi transformada num antro de roubo, de má administração, de visão de curto prazo, que agora atende aos interesses do governo, porque apesar da Petrobras ser a maior devedora de impostos do Brasil, ela continua distribuindo dividendos porque precisa encher os cofres do governo federal, ao invés de pagar os seus impostos estaduais, ela continua enchendo os cofres do governo federal para fechar essas contas de uma administração absurda que existe das contas públicas hoje em dia. Portanto, Caniato, o governo ele vai se equilibrar entre a dependência do caixa, sabe aquele dono do negócio da lojinha que todo dia passa lá de noite e rapa tudo que está no caixa para ele poder gastar no bar? Então é isso que o governo faz com a Petrobras. Só que com a pressão da eleição ele vai tentando encontrar subterfúgios para que a pressão se reduza. Mas de novo, nós, um país tão rico em petróleo, com tanta riqueza para poder investir em coisas sérias de longo prazo, o Brasil não fez nada e agora vive escravo desta dependência que é afetada enormemente por uma guerra como essa contra o Irã.
Pois é, a guerra não estava no roteiro, né, Mota? E isso acaba impactando nos planos da atual administração, que tem um objetivo: permanecer na cadeira da presidência da República.
pelos próximos 100 anos, Caniato. Não tenha nenhuma dúvida disso. Esse é o objetivo deles. A alta de preços dos derivados do petróleo é inevitável, porque há uma guerra no Oriente Médio. O Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, está fechado. Nenhum governo vai conseguir impedir a alta dos derivados do petróleo. As tentativas do atual governo federal do PT de influenciar nisso vai ter um resultado próximo de zero. São movimentos populistas e eleitorais. Um dos resultados da tentativa de manipular os preços é desestimular a importação de diesel, por exemplo, pelo setor privado. Então é uma tentativa de colocar uma solução populista que vai piorar a situação. Quanto a essa manobra de retirar os impostos, olha, eu tenho que dizer, é uma excelente ideia. O governo devia fazer isso em todas as áreas. Retira os impostos. Como é que ainda tinha impostos? Agora, tem que tirar os impostos e, para compensar, reduzir os gastos do governo. Porque tirar imposto de um lugar e compensar aumentando o imposto em outro lugar é uma jogada muito malandra.
Pois é, seguiremos atentos, hein? Qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Após a revelação de mensagens que constavam em apenas um celular de Daniel Vorcaro abalar as estruturas de Brasília, a Polícia Federal revelou que ainda vai periciar, anote aí, oito aparelhos celulares do banqueiro, causando ainda mais apreensão entre essas autoridades. Em seu voto para a manutenção da prisão, André Mendonça revelou que os dados dos outros telefones podem revelar coisas ainda piores desse esquema e defendeu a necessidade de continuidade dessa investigação. Segundo o ministro, a liberdade de Vorcaro representa uma ameaça perigosa ao Brasil. Por essa razão, a corte, pelo menos a segunda turma, formou maioria para a manutenção da prisão preventiva em regime fechado de Daniel Vorcaro. Chamar os nossos comentaristas. Você, Dávila, olha a situação, Dávila. Trouxemos as informações, a divulgação de parece que 30% ou 40% das conversas de Daniel Vorcaro de um celular. Agora estão dizendo que tem mais 8 celulares. Então eu fico imaginando o volume de conversas, de arquivos, fotos, vídeos, né? Talvez um fosse destinado a conversar e tratar de coisas somente com os executivos do Master, então para o business dele. Uma outra talvez para coisas pessoais, talvez um outro celular, autoridades, né? O pessoal de Brasília vai saber, né, Dávila?
É, Caniato, a única coisa que nós temos certeza é que esgotaram em Brasília todos os medicamentos para dormir. Deve ter comprado, todo mundo limpou ali. O que tinha na prateleira já compraram, porque a turma vai começar a ter insônia que não para mais. E olha, não é só o que os celulares vão revelar. Certamente, este esquema de Vorcaro tem muito mais material que deve estar aí estocado nas nuvens de computador e que virão à tona. Imagens, vídeos, você imagina quantas festas foram. Você imagina quantas viagens foram, você imagina quantas meninas foram trazidas para satisfazer essas pessoas. Isso aí está tudo documentado, eu garanto. E isso aí vai começar a ser solto conforme a chance de uma delação cresça. Por isso, vai ser ainda, Caniato, temos uma longa novela pela frente nesse episódio. Está apenas começando a minissérie Vorcaro, o dono do Banco Master, que se tornou Master de Brasília.
Pois é, e eu não duvido que muito em breve algum streaming contrate roteiristas para reproduzir a história de Daniel Vorcaro, né? Naturalmente, adotando outros nomes. Mas, Musa, claro que o que rendeu muito nas últimas duas semanas, quando a gente fala dos conteúdos daquele celular, parece que 30% ou 40% teriam sido revelados, a tal da história dos encontros no bar da Alameda Lorena em São Paulo, que ele gastava 400 mil com 40 convidados muito especiais, inclusive muitas modelos manequins participavam desses encontros, também a festa que ocorreu lá na Sicília, gastou 200 milhões de reais para uma festa. Olha o line-up da festa, para quem não acompanhou. Coldplay, olha só, Coldplay, Andrea Bocelli, Michel Bublé, David Guetta, Seal. Ou seja, para uma festa privada, o camarada contratou esses artistas, que são, que possivelmente participam de grandes eventos, como Rock in Rio e por aí vai. Então, essas coisas chamam a atenção do grande público, né, Musa? Mas eu não sei se fazem a diferença mesmo no processo de investigação. Então, qual é o cuidado que, inclusive, as autoridades ou quem acaba vazando essas coisas tem que ter? Porque lá na frente isso poderá ser questionado, inclusive, pelos advogados de Daniel Vorkaro, não?
É, veja, por tudo que você falou, parece uma celebridade, né? Imagina se ele resolve delatar todo mundo e ganha liberdade. Esse cara, ele vai ser aplaudido na rua. Fala, você tinha todas as namoradas, você tinha festa, você comprava todo mundo em Brasília e ao mesmo tempo mandava asfaltar a rua para chegar nas festas da tua filha. Impressionante o que esse cara fez, né? Ele merece realmente, como você falou, alguma plataforma de streaming explicar a história desse cara, como é que ele deu o maior rombo e a maior fraude do sistema bancário brasileiro. Imagina se ele sair ileso. Aí o Brasil realmente merece virar uma piada internacional como um todo, né? Agora, não dá para a gente saber o conteúdo que tem nesses outros celulares. Se de fato esses outros celulares eram usados para trabalho ou não era, mas compreendendo a dinâmica de funcionamento dele, me parece que a coisa pode ser explosiva e está muito claro porque Brasília está praticamente parando por conta disso. E se nós estamos vendo aqui a luz clara, transparente, toda essa movimentação em Brasília com a preocupação da delação de Vorkaro, o que deixa muito explícito, Caniato, que o envolvimento de grandes figurões não é uma possibilidade, é quase que uma certeza. A questão é, quais são eles? Afinal de contas, se ele fosse um simples banqueiro que quebrou e levou o FGC com ele, o Fundo Garantidor de Crédito, ok, deixa ele lá preso, vamos ressarcir os investidores que supostamente perderam dinheiro. Agora não, hoje saiu, por exemplo, a respeito de Campos de Goytacazes na Previdência, em que, sabe quem é o responsável pela tomada de decisão de 500 milhões de reais para colocar lá naquela Previdência o dinheiro de aposentados? O Vladimir Garotinho, a filha da Rosinha Garotinho. Mais um nome que começa a aparecer aí. Ou seja, nós estamos falando de pessoas, de figuras importantes da política brasileira aqui. Passa ano, passa década, são os mesmos sobrenomes em todos os locais. Então, realmente, se esses conteúdos vierem à tona, o que nós podemos ver é uma diferença, talvez, se quisermos mudar o patamar de país ao levar uma punição a essas pessoas e, ao mesmo tempo, fazer uma limpa de gerações dentro da política brasileira. Então, nesse ponto, imagina um banqueiro que não era, entre aspas, ninguém dentro do mercado em 2019 e ele passa a ser o causador de uma bifurcação entre a diferença, olhando para o Brasil lá na frente, quem era Daniel Vorkaro, um sujeito que não era ninguém e passou a ser o divisor de águas na diferença de um país. Impressionante, né?
Pois é, claro que é preciso aguardar o avanço das investigações e se vão divulgar o conteúdo desses celulares, né? É preciso aguardar o avanço também da apuração, dessa perícia que será realizada nestes 8 celulares adicionais. Mais uma rodada de análises? Não, antes disso, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Afinal, como fica o mercado financeiro após a crise do Banco Master? Esse foi um dos temas do Show Business recentemente, quando eu recebi nos estúdios o Glauber Mota, CEO do Revolut, um dos bancos digitais mais valiosos do mundo e o mais popular na Europa. Ele é um tanto otimista, eu pelo menos achei que ele é otimista. Vamos ouvir o que ele respondeu aqui nos estúdios da Jovem Pan.
todo mundo vai ter que ser muito mais cuidadoso. Vai se preparar muito melhor para não permitir que coisas desse tipo aconteçam. Isso passa de reforço na regulação, na supervisão. Tem esse efeito colateral positivo. Eu acho que vai trazer mais maturidade, conhecimento e que tende a melhorar como a gente vai fazer negócios daqui para frente.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
O Teatro Bradesco apresenta de 5 a 21 de março o espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Erson Capri. Dia 29 de março, Ed Mota. Dia 2 de abril, Fabrício Carpinejar, com a palestra A Cura pelo Afeto. De 4 a 12 de abril, Hermano Teu na Terra de Godá. E no dia 9 de abril, Fábio Rabin, com seu novo show. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em ru.com.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado e de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Com muita desconfiança, ao contrário do Dávila, que é um otimista, eu já acho que é tudo premeditado para que no final a solução seja apresentada e ninguém seja punido.
Pois é, programas Pingos nos Is, recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pela preferência, por estar sempre bem informado aqui na programação da Jovem Pan. Deixa eu fazer mais uma rodada com os nossos comentaristas, porque tem um aspecto. O Beraldo traz essa questão que envolve o pedido de sigilo, né, para que as reuniões entre Daniel Vorkar e os advogados não fossem registradas por câmeras de segurança com áudio e vídeo, e teve também um pedido adicional para que os advogados pudessem entrar com bloco de anotações e com canetas. Geralmente eles não podem entrar com esses itens e as reuniões são gravadas. Dadas as circunstâncias desse caso, Dávila, a complexidade, a sinalização de participação de tantas figuras importantes, há uma desconfiança, presumo eu, dos advogados de Daniel Vorkar, que o fato da reunião ser gravada, isso poderia vazar para figuras importantes das instituições da República, e isso viria a prejudicar Daniel Vorkar. Mas daí a OAB reforçou o pedido dos advogados de Daniel Vorkar, pedindo à Suprema Corte providências para preservar o sigilo entre advogados e clientes, e colocando, naturalmente, jogando luz sobre o caso de Daniel Vorkar. Mas daí abre também precedente para outras figuras, como no caso o cabeça do primeiro comando da capital. E aí, regras são regras ou as regras valem somente para alguns casos?
Renato, se você pegar o livrinho chamado A Constituição Brasileira, ali, logo que você abrir, está escrito: a lei é igual para todos. A lei tem que valer para todo mundo igual. Essa história de ter lei sob medida, lei do alfaiate, sob medida para cada cliente, depende do cliente, isso não existe no Estado Democrático de Direito. Isso não existe num país sério. Por isso, isso mostra mais uma vez a tal da insegurança jurídica no país. Quando você começa a deturpar a lei, fazer puxadinho da lei, interpretar a lei para acomodar a uma determinada circunstância, Isso é a forma utilitarista de usar a Constituição e a lei, e não de preservar a Constituição como ela deve ser preservada. Então, nesse sentido, assim, não pode abrir exceção. A lei tem que ser igual para todo mundo. Não importa se é para o Vorcaro, se é para o Marcola, se é para qualquer pessoa que está presa. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí eu acho muito importante, é o que o Beraldo trouxe, que esses vazamentos são prato cheio para cancelar o processo mais à frente. Isto é verdade. Vão começar a mergulhar nisso, dizer que essas provas vão ser jogadas fora, que não podem ser utilizadas no tribunal porque foram vazadas. Então, e esse é um enorme risco que a gente corre. Então, tudo isso, Caniato, que você fala que dá mais clique em notícia, é tudo que os advogados do Vorcaro querem. Aliás, esses 8 telefones celulares deve ser quase ser uma armadilha para isso, viu? Ó, vamos soltar um monte de conteúdo aí, vai começar a sair um monte de fofoca e trocas, e aí nós vamos utilizar isso no tribunal para invalidar essas provas e livrar o Vorcaro. Então, Caniato, esta ânsia de publicidade, esta ânsia de cliques e o rigor que precisa num processo dessa magnitude contra este sujeito que liderou a maior fraude bancária no Brasil, precisa ter muito cuidado, porque não agir com cuidado é dar instrumento para invalidar o que poderia ser provas num tribunal contra Vorcaro. Vai ver que é esta aposta que os advogados estão fazendo neste momento.
Pois é, olha o que o Dávila falou. Essa é a aposta que os advogados estão fazendo neste momento. Mas neste momento, Dávila, já tem atualização. Daniel Vorcaro trocou de advogado. Pois é, logo após a segunda turma do Supremo formar maioria para manter Daniel Vorcaro preso, o banqueiro contratou um novo advogado, indicando que sim, vai partir para uma negociação para fechar uma delação premiada. O atual defensor de Vorcaro alegou motivos pessoais para tomar a decisão, mas pessoas próximas vinham afirmando que ele não participaria de uma negociação para fechar uma delação premiada. O novo advogado conduziu outros acordos, inclusive na Lava Jato e no Mensalão. Chamar mais uma dupla de comentaristas, analisar essa informação que chegou agora à redação da Jovem Pan. Você, Cristiano Beraldo, Vorcaro contratando um novo escritório de advocacia, que inclusive tem experiência no fechamento de acordos de delação premiada. Parece que essa vai ser a estratégia, esse vai ser o caminho.
Pois é, Caniato, a gente está vendo essa movimentação acontecer e agora a pressão aumenta, porque, de novo, existem três frentes que Vorcaro deve relatar nessas suas confissões. Para mim, sobretudo, Banco Central. O que aconteceu dentro do Banco Central, porque nós não podemos, como brasileiros, acreditar que uma instituição como o Banco Central, que construiu uma reputação ao longo de décadas, possa ter permitido que duas figuras ali medianas orquestrassem toda essa pirâmide financeira que era o Banco Master, porque, de novo, era muito evidente. Um sujeito que tem um banco pequeno no Brasil e, de repente, aparece com 3 aviões intercontinentais, com apartamento de quase 200 milhões de reais em Miami, com casa de 100 milhões de reais em Orlando, com a casa mais cara de Trancoso de 300 milhões de reais, que contrata lá um barco para ser fabricado na Europa por, não sei, centenas de milhões de euros. Isso, obviamente, não fazia nenhum sentido. E o próprio Vorcaro diz que, em relação ao apartamento dele de Miami e do barco também, que aquilo já era de conhecimento do Banco Central. Portanto, o Banco Central falhou terrivelmente. Depois, como é que o Banco Master, apesar de todos esses problemas, conseguiu investment grade de agência de avaliação de risco internacional? Como é que o Banco Master conseguiu que grandes instituições financeiras brasileiras vendessem os seus CDBs podres? Afinal de contas, esses bancos vendem para os seus clientes segurança, solidez, que tem departamento de compliance, isso e aquilo, mas estavam lá
vendendo mais de 40 bilhões de reais de CDB podre do Banco Master e colocaram no bolso essas instituições tão faladas, colocaram no bolso bilhões de reais em comissão. E aí temos a questão do parlamento brasileiro, da política brasileira. Governadores receberam dinheiro para autorizar investimentos dos fundos de pensão dos funcionários do Estado? Deputados, senadores tiveram envolvidos aí para abastecer o caixa do Master? Tem que ser delatado. E, por fim, a relação de Vorkaro com o Judiciário, que certamente era muito mais ampla do que essas revelações que a gente tem até agora. Então, isso tudo tem que estar na mesa para ser algo sério. E aí a gente fica com a pergunta, bom, mas se tem o pessoal lá dentro do Palácio do Planalto, tem do Parlamento, tem do Judiciário, tem do Banco Central, quem que vai sobrar para efetivamente fazer chegar as consequências ao delator? Essa pergunta eu não sei como responder.
Notícia de momento, Daniel Vorkaro contratando um novo advogado e deve partir para a negociação de uma delação premiada. Inclusive, daqui a pouco a gente volta a tratar disso, mas esse advogado já conduziu delações premiadas como a do ex-presidente da OAS, também de José Dirceu e Walter Braga Neto. Enfim, há experiência, inclusive, em negociações e tratativas no que tange delação premiada. No caso de Braga Neto, ele representou o general no caso da suposta tentativa de golpe no ano passado. A gente vai trazer em detalhes isso. Deixa eu só girar a reportagem da Jovem Pan News, porque o presidente Lula afirmou hoje que o assessor sênior do Departamento de Estado do governo de Donald Trump, Darren Beatty, está proibido de entrar no Brasil. Quem vai trazer os detalhes da notícia, os detalhes da informação, é o Matheus Dias. Chega ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Matheus, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência qual foi a manifestação do presidente da República e também do Itamaraty. Boa noite.
Caniato, uma ótima noite a você, a quem nos acompanha, uma ótima sexta-feira. Pois é, então, a gente fala de Darren Beatty, ele que é o conselheiro de Donald Trump, como você bem disse, assessor sênior do presidente norte-americano, e ele viria ao Brasil, mas teve o visto cassado. Ele teve o visto cancelado, a informação foi passada pelo presidente Lula, mas confirmada pelo Itamaraty. Lula justificou, então, o cancelamento do visto do conselheiro de Trump por conta do cancelamento dos vistos de Alexandre Padilha, ministro da Saúde, e também dos familiares de Padilha, vistos esses que foram cancelados em agosto do ano passado, quando a gente lembra, na implementação do tarifaço, pós-prisão de Jair Bolsonaro, alguns ministros, outras autoridades do Brasil aqui tiveram os vistos norte-americanos cassados. E Lula justifica, então, dizendo que Darren Beatty foi um dos responsáveis por essa cassação dos vistos das autoridades brasileiras. Ele disse que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro foi proibido. Eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Beatty, então, que tem conexão direta com Donald Trump, ele já criticou publicamente e diretamente também o presidente Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, dizendo que eles foram os responsáveis por a instauração do caos aqui no país. No caso, havia solicitado na semana passada essa visita ao país. Ele tinha dito que viria ao Brasil para participar do Fórum de Minerais Críticos da Anshan. Só que ao analisar, tanto o governo brasileiro aqui, o Itamaraty, fez uma busca da agenda do conselheiro norte-americano e ele tinha entre os planos da agenda dele aqui em solo brasileiro fazer uma visita a Flávio Bolsonaro e uma visita também a Jair Bolsonaro na prisão. E por isso, então, os vistos foram bloqueados. Itamaraty se posicionou em nota dizendo que confirmou o cancelamento do visto de Beatty, segundo a pasta, por conta de omissão e falseamento de informações relevantes acerca do motivo da visita, viu, Caniato?
Tá certo, é isso. Matheus Dias trazendo detalhes dessa decisão tomada pelo governo, pelo presidente da República e pelo Itamaraty. Matheus, bom trabalho para você. Eu vou seguir aqui com os nossos comentaristas. Quem é que está comigo em tela? Deixa eu passar a palavra. Você, Roberto Mota, depois eu passo para o Musa. Você, Mota, o presidente da República proibindo a entrada desse assessor de Donald Trump, dizendo, inclusive, que foi uma decisão dele. E aí ele coloca a situação que envolve o ministro Padilha, dizendo o Padilha, a esposa e a filha de 10 anos tiveram os vistos negados ou suspensos, e aí querendo justificar a proibição da entrada desse assessor.
Olha, Caniato, continua dura a disputa pelo lugar de pior instituição do governo federal do PT. Mas, sem dúvida, o Itamaraty é um forte competidor. Ele larga na frente. No momento em que a geopolítica mundial está mais conturbada e o mundo assiste a um conflito entre os Estados Unidos e o Irã, o governo do PT decide tomar partido mais uma vez do lado errado da história. Olha, esse troço é tão absurdo, essa história do ministro Padilha, que não tem nada a ver com nada, é tão absurda que só há uma explicação para isso. A intenção de criar uma cortina de fumaça. Porque enquanto a mídia fica discutindo este besteirol, que é a política externa do PT, o foco é desviado de onde ele deveria sempre estar, no escândalo do Master e as suas conexões com o coração do poder.
Pois é, estranho, né, Musa? Porque inicialmente havia uma sinalização de autorização para que esse assessor viesse aqui e pudesse visitar Jair Bolsonaro. E as coisas mudaram. Por que o presidente decidiu comprar essa briga? É isso que parece, né?
Vale lembrar que o ministro da Suprema Corte, no início, tinha autorizado a visita dele ao Jair Bolsonaro, depois voltou atrás também, e agora o Lula tirando o visto. Veja, eu acho tão absurdo, e eu concordo com o que o Mota está falando, dentre todas as péssimas, talvez tenha essa... Ministério do governo, que ele realmente não mostrou a que veio, a não ser por um lado político e ideológico, a única forma que eu consigo pensar em justificar tudo isso, Caniato, é que é proposital. Ou seja, ele partiu agora para um cenário de confronto aberto com Donald Trump, que as últimas notícias de hoje já mostram que é bem provável que o suposto encontro entre eles não mais ocorrerá entre maio e março, e sim entre abril ou maio, se vier a ocorrer, né? O que me parece é que ele de fato comprou essa briga, porque se nós puxarmos um pouco na memória, quando teve a aplicação da Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes e em sua esposa, ele partiu para aquele assunto da soberania, que ele não cansa de falar essa tal soberania há 25 anos, o mesmo papo. E o que nós vimos foi que houve ali um incremento de popularidade nele nas pesquisas. A única coisa que me vem à cabeça por ele fazer esse ato é que ele quer ir para a briga agora aberta com Donald Trump para aproveitar a guerra do Irã, supostamente o Donald Trump tem invadido outros países, e que ele poderia, de alguma maneira, acabar com a tal, entre aspas, soberania brasileira e buscar essa parada dele derreter nas pesquisas. Sinceramente, é a única explicação que me veio à cabeça.
Pois é interessante. Eu acho que é preciso se aprofundar, entender exatamente por que o posicionamento do presidente nesse momento, e falando abertamente, né, sobre essa... puxando para si, não, fui eu, tem inclusive essa aspas. Consigo só chamar mais um? Deixa. É verdade, daqui a pouco a gente volta a tratar disso, só preciso girar a reportagem da Jovem Pan News, porque após ser internado às pressas, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e vai precisar ser tratado na UTI, segundo o boletim médico. Beatriz Souza chega ao vivo aqui diretamente de Brasília. Beatriz, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência como é que está o estado de saúde do ex-presidente. Já foi divulgado o boletim?
Oi, Tiago, boa noite, muito obrigada, boa noite para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. E teve sim a equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Hospital DF Star, acabou de dar uma entrevista coletiva divulgando esse estado de saúde do ex-presidente, que, como você falou, foi internado às pressas, passou mal durante a madrugada. Segundo a equipe médica, ele teve esse quadro de vômitos, enjoo, calafrios, durante entre 2 horas e 3 3 horas da madrugada. Chegou aqui no hospital, deve estar no início da manhã, e a atualização deste momento é que ele está em estado estável, mas que o quadro dele de broncopneumonia é grave e, portanto, é um tratamento prolongado. Os médicos falam aí de no mínimo 7 dias para ver se, como o organismo dele vai reagir em relação à medicação que ele está tomando. Os médicos disseram que é uma medicação, é um antibiótico, é uma medicação forte e, portanto, está sendo dosada por conta da idade do ex-presidente, 70 anos, que vai completar 71 na próxima semana, e por isso essa expectativa de alta só vai ser dada após os médicos saberem como que o organismo dele vai reagir a essa medicação. Eles disseram que neste momento o ex-presidente está com refluxo e soluços. Mais cedo ele estava com dores de cabeça, dor muscular e também com enjoo. Então a atualização do início da tarde para agora é que ele não sente mais dores, mas que está com esse quadro de refluxo e também de soluços. Esse quadro de broncopneumonia que o ex-presidente foi diagnosticado, o médico explicou para a gente o que acabou então desencadeando, o que aconteceu. O ex-presidente já tinha um quadro de refluxos e, por conta desses refluxos, o conteúdo que sai do gastrointestinal acaba chegando até o pulmão e causando ali uma infecção bacteriana. E por isso ele está tomando essa medicação forte. Vai depender de como o organismo dele vai reagir. Uma pergunta que foi feita na coletiva, que chamou a atenção, é se o ex-presidente corria risco de vida. Os médicos não descartaram essa possibilidade, apesar de nesse momento ele estar em estado estável, mas é um quadro grave com essa doença que está nos pulmões do ex-presidente. Aqui no hospital a gente vê um reforço no policiamento do lado de fora. Nós chegamos a ver um deputado e um senador que veio aqui no hospital, não puderam entrar, claro. Tem uma determinação do ministro Alexandre de Moraes que apenas os familiares, né, a esposa, a ex-primeira-dama, os filhos podem entrar no hospital sem aparelhos celulares. Qualquer atualização, outra novidade do estado de saúde do ex-presidente, eu volto com você, Daniel.
Certo, é isso. A Beatriz vai entrar com o Thiago daqui a pouco no Jornal Jovem Pan e vai trazer todos os detalhes também dessa internação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Beatriz, bom trabalho para você, viu? Seguir com os nossos comentaristas. Há pouco nós trouxemos a informação referente ao veto do governo brasileiro, a vinda do assessor de Donald Trump. Eu quero passar também para o Dávila e para o Beraldo refletirem a respeito dessa decisão. É preciso olhar para o histórico, né? Primeiro a autorização da Suprema Corte, depois ele remete o pedido, é autorizado, mas depois ele pede uma manifestação do Itamaraty. O Itamaraty sugere a negativa, dizendo possibilidade de interferência no processo eleitoral. E aí tem também essa decisão do governo brasileiro e o presidente dizendo, não, fui eu, decisão tomada por mim. E aí ele menciona a história do ministro da Saúde, o Padilha, e sua família. Beraldo, não se trata somente de reciprocidade. Alguém poderia dizer, ah, ok, negaram para o Padilha, estão negando para o assessor de Donald Trump. Não é disso que se trata?
Não, não é disso que se trata. Porque se fosse isso, a gente veria o exercício do poder institucional nas mãos de um presidente ser exercido de forma pessoal. Isso não pode acontecer. Esse Lula de hoje, 2026, é um Lula completamente diferente quando, no momento do seu primeiro mandato, ficou bravinho com um jornalista que trabalhava, salvo engano, para o New York Times no Brasil e escreveu uma matéria destacando, digamos assim, o gosto, a preferência do presidente da República pelas bebidas alcoólicas. E a reação impetuosa daquele Lula lá do início do seu primeiro mandato, foi mandar revogar o visto do jornalista, que estava no Brasil de forma completamente ilegal, exercendo atividade jornalística. Pois bem, depois, Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça naquele momento, conseguiu convencer o presidente Lula que aquilo não era uma boa ideia. Quando hoje Lula diz que está revogado o visto do assessor do governo de Donald Trump e só libero se eles liberarem do Padilha, ele está colocando a concessão e a revogação de vistos como uma atividade pessoal do presidente, que não é. E ele está fazendo isso não por um ímpeto, não porque ele está realmente muito preocupado com o visto do Padilha, o Padilha poder ir para a Disney com a família. O fato é que Lula já fez o cálculo que a aproximação com Donald Trump pegou mal para ele. E nesta eleição desse ano, ele precisa se colocar como alguém que está contra Donald Trump, contra o governo de Donald Trump, que o governo de Donald Trump é uma ameaça, que o governo brasileiro tem que apoiar os palestinos e apoiar o Hamas, que resiste a Israel, que o governo brasileiro tem que apoiar o Irã, que está sendo atacado de forma injusta pelos Estados Unidos e por Israel, que o governo brasileiro tem que defender a Coreia do Norte, que o governo brasileiro tem que entregar terras raras e tudo mais para a China, porque esta é a mentalidade medíocre, irresponsável e tendenciosa, para não usar uma palavra mais forte, daqueles que sabem exatamente para quem querem entregar as riquezas do Brasil. Este movimento de hoje, Caniato, não foi o mesmo movimento do início da primeira gestão de Lula. Este movimento de hoje foi um movimento eleitoral, sobretudo.
Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais análise, mais notícia, eu conto com você, com a sua participação. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Venha saborear no Rufino's Restaurante a deliciosa tranche de badejo, com aspargos frescos e azeite extra virgem. Tudo isso assado no forno. Uma combinação perfeita das excelentes proteínas do peixe, vegetais frescos e o saudável azeite extra virgem. Rufinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, inclusive quem nos acompanha e nos prestigia pela rede de rádios. Obrigado, um grande abraço aos taxistas, aos motoristas de aplicativo que gostam de ficar bem informados, escutando a Jovem Pan e acompanhando o programa Os Pingos nos Is. Deixa eu só passar a palavra rapidamente para o Luiz Felipe Dávila. Nós falávamos sobre a estratégia do governo brasileiro de vetar, de suspender, não autorizar o visto para o representante do governo norte-americano, o assessor de Donald Trump, e muitos entendem que trata-se de uma estratégia, a compra de uma briga com Donald Trump, talvez com objetivos eleitorais. Por que Lula faria esse cálculo? Por que é mais vantajoso comprar a briga com Donald Trump, hein, Dávila? Rapidamente.
Não é comprar briga, é uma discórdia para explorar politicamente e eleitoralmente. No fato, isso mostra mais uma vez a tristeza que se tornou a diplomacia brasileira, que se tornou uma diplomacia militante, esquerdista, contrária ao interesse nacional, que gosta de fazer desaforo pessoal, como o presidente da República fez. Isso mostra, Caniato, perdemos aquela capacidade de ter uma política de Estado internacional. Agora, Donald Trump está muito mais interessado nas terras raras, no combate ao PCC e certamente não vai dar a menor bola para esse mini desaforo eleitoreiro do Lula.
Pois é, agora eu preciso retomar um assunto que nós trouxemos há pouco. Daniel Vorcaro anunciou a troca de advogado e a indicação, a sinalização é que esse advogado partirá para a tentativa de fechamento de uma delação premiada. Então, o escritório de Pier Paolo Bottini deixou a defesa e José Luiz Oliveira Lima, que já conduziu várias negociações de colaboração de vários réus, acaba sendo representante de Daniel Vorcaro. Último giro com os nossos comentaristas. Você, Bruno Musa, o que esperar do novo advogado de Daniel Vorcaro? O que está no horizonte? Quais são as possibilidades para ele? 40 segundos.
Analisando as poucas possibilidades que restam, pelo menos nesse momento, de novo, no Brasil, tudo pode mudar a qualquer momento. Até mesmo o ministro mudar o voto, mas acho muito, muito improvável isso acontecer. Então, mesmo que ele venha a ser solto, deve demorar pelo menos alguns meses. Como ele não tem a previsibilidade, nem uma janela de que isso pode acontecer em algum horizonte de prazo curto, me parece que o caminho mais natural seria ele delatar. Se ele delatará, de fato, os peixes grandes ou os pequenos, aí só o tempo nos dirá.
Você, Dávila, para fechar, 30 segundos.
A impressão que eu tenho, por enquanto, é este jogo de pressão. Isso vai deixar, evidentemente, as pessoas envolvidas com o Banco Master extremamente desconfortáveis, mas acho que ainda tem um caminho até essa delação acontecer de verdade.
Delação premiada no horizonte. Para fechar você, Roberto Mota, 30 segundos, depois o Beraldo. Vai lá, Mota.
Vamos guardar as nossas expectativas, especialmente se os advogados são especializados em delação e já fizeram outras no passado, não é que essas delações anteriores tenham resultado em muita coisa, né?
Pois é, o Beraldo vai fazer o comentário, porque isso vai continuar na segunda-feira, viu? O Beraldo com a gente aqui vai trazer uma ampla reflexão a respeito dessa mudança de advogado. Preciso só compartilhar um recado para você que nos acompanha. Você já tem alguma coisa para fazer no domingo à noite? Não? Então você tem um compromisso com a gente. Neste domingo, a partir das 8 horas da noite, a Jovem Pan vai fazer uma cobertura especial do evento mais aguardado do cinema mundial, o Oscar 2026. Então, venha com a gente torcer para Wagner Moura e o filme O Agente Secreto, que podem dar mais uma estatueta para o Brasil. Tudo isso e muito mais com um time muito especial, em Fabrício Neitzke, Misael Mainetti e um time de especialistas. Todos vão falar sobre as principais categorias dessa premiação. Então, não se esqueça, anote na agenda, no celular, domingo, 8 horas da noite, até a 1 hora da manhã. Você vai ficar aqui na Jovem Pan, vai acompanhar na TV por assinatura, em algum desses canais, e a segunda tela aqui na Jovem Pan vai ficar por dentro de tudo. É isso, um grande abraço a você, boa noite. Fique agora com o Jornal Jovem Pan. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, saúde.
O governo do Brasil entrega reforma nas aulas de traumatologia e clínica médica no Hospital Federal.